A área da saúde é muito conservadora. Uhum. Nós temos anticorpos contra o novo. Isso não é de todo ruim, porque senão a gente ia embarcar em qualquer modismo.
Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, @Vioral, ou então com o nosso host, @PauloCrepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a quarta temporada do Vioral.
Então, nós vamos começar aqui, doutor Pedro. Eu vou pedir, eu não vou nem arriscar falar o seu sobrenome. Então, eu vou pedir para você me falar o teu nome e sobrenome e dar um pouquinho do seu background para as pessoas que não te conhecem aqui, por favor.
Claro, Paulo, antes de mais nada, um prazer estar aqui. De verdade, admiro muito o teu trabalho. Eu sou Pedro Chestatsky. Difícil, eu aprendi esse sobrenome quando eu tinha 15 anos. Então eu passei até lá falando Pedro. E eu sou um neurologista muito inquieto, no sentido de não me contentar com o status quo, né? Questionar as práticas, por mais estabelecidas que sejam. Por quê? O mundo está correndo num ritmo exponencial. E o nosso cérebro, todo mundo é linear, né? As empresas, o PubMed, a faculdade. Então, nós meio que nos separamos tecnologia e ser humano linear. A tecnologia hoje dobra a cada 18 meses e a comunicação do médico, o papel do médico e o próprio papel do paciente, ele ficou muito... sem saber o que fazer. E eu estou tentando explicar e entender o que está acontecendo para uma medicina mais humana.
Uhum. E olha que genial. Então esse é o primeiro episódio da quarta temporada, é a estreia do Vioral em 2021. E a gente trouxe aqui o Dr. Pedro. Como que eu conheci o Dr. Pedro? Eu estava fazendo as minhas famosas pesquisas e anotações e me dei de cara com algumas lives do Dr. Pedro. E o Dr. Pedro, pra quem não sabe, ele tem um livro recente, acabou de sair do forno, né, Dr. Pedro? Que se chama Medicina do Amanhã. Eu vou ser honesto pra vocês, eu ainda não recebi minha cópia, tô super ansioso, mas fiz uma extensa pesquisa e a gente trouxe o Dr. Pedro aqui pra dar alguns spoilers aí sobre o livro. Dr. Pedro, por que escrever um livro e por que falar do Medicina do Amanhã?
Quando eu me tornei professor da Universidade Federal, eu fiz os exames admissionais para entrar numa universidade pública e me descobri diabético. E no raio-x de tórax, o meu pulmão direito, ele estava todo cheio de cicatrizes, provavelmente por uma questão de ter trabalhado muito tempo dentro de uma emergência. E ao mesmo tempo, Paulo, no meu consultório, que é o lugar onde você está vendo aqui, as pessoas não veem, mas você vê, o meu resultado com os pacientes estava muito aquém do que eu gostaria. Então, pacientes com Parkinson, epilepsia, enxaqueca, AVC, demência, eu não conseguia realmente ter resultados. Porque eu tinha poucas ferramentas. Essa que é a verdade. Minhas ferramentas eram as únicas que foram dadas na faculdade, que eram apenas fármacos. Então eu sentia como se eu estivesse tentando secar uma pessoa com uma toalhinha debaixo de um chuveiro ligado. Então eu secava e molhava de novo, aquela velha história. Então eu estava frustrado profissionalmente e, de certa forma, doente, embora assintomático. Naquele momento eu procurei vários colegas para ver a questão do meu diabetes, do meu rim, do meu pulmão, e eles me examinavam, eu não tinha sintoma, eles diziam assim: Pedro, quem procura, acha. Tá procurando demais, amigo. Até porque eram meus amigos, né? Meus colegas de universidade. Em outras palavras, Paulo, o que eles estavam me dizendo? Fique doente e volte.
Olha só.
Não fez sentido pra mim. E eu fui nos meus livros texto clássicos, né? O Harrison, o Cecil, todos os livros, até os próprios PubMeds, pra ver o que eu poderia fazer na minha situação, né? Com um rim sofrendo, um diabetes quase eclodindo, né? Um pré-diabetes e um pulmão que tá lá, não sei o que fazer com ele. E nada. Não conseguia resposta pra isso. Então, depois de idas e vindas e vários storytellings de pacientes, dos efeitos de uma nova visão sobre a medicina, não tão farmacológica, mas mais de estilo de vida. E repito, eu sempre considero o medicamento uma parte de um todo. E o que a medicina, eu acho que falha, é relegar tudo aos medicamentos. Porque isso cria, além de
tapar apenas um dos 35 buracos de uma doença, tem os outros 34. Ele também cria uma ilusão no médico e no paciente de que não precisa fazer mais nada. Então ele meio que encerra a conduta e aquilo cria os resultados que hoje a gente está vendo. Uhum. Paulo, pela primeira vez, talvez os nossos filhos e netos vivam menos do que a gente. Nós estávamos empolgadérrimos, né? Logo quando eu fui para 2016, para a Califórnia, estavam o Ray Kurzweil, né? Grande diretor da Singularity University, falou que quem nascesse depois de 2100, a expectativa média de vida seria de 5 mil anos.
Olha só.
É, porque dentro do cálculo exponencial, que por sinal ele é um dos grandes autores e propagadores da lei de Moore. E aí então, eu tava super empolgado com aquilo. Depois de idas e vidas, e o livro fala muito disso, que essa questão da imortalidade é uma lenda, é uma fantasia. O que a gente tem é que se esforçar em viver bem enquanto a gente tá vivo. E esse tempo não passa muito mais do que 90 anos.
Já que você citou a lei de Moore, que é lá de 1965, que diz o seguinte: o número de transistores dos chips dobra a cada ano, ou seja, a tecnologia dobra a cada ano. Eu queria trazer a vertente humana, né? Nós estamos tentando entender tudo isso, precisou de uma pandemia para que a saúde adotasse algumas tecnologias como a telemedicina. Qual que é a tua visão sobre isso? Por que que a gente precisou desse empurrãozinho?
Eu acho bem bacana nós termos um pé numa raiz, né? Pé atrás. O que aconteceu foi que agora nós não podemos esperar todo o processo. Talvez tu possa me dizer, Paulo, entre o processo de tu começar a pesquisar uma droga e liberar no mercado. O que é isso aí? 10 anos?
É.
Mais ou menos, né? E hoje nós precisávamos disso em 10 meses, 10 dias, no caso da vacina. Todos os testes, foi tudo muito rápido. Então, eu tenho até um capítulo no livro, né? Que a medicina dos 5Ps mostra a sua cara. Porque como o meu livro atrasou para publicar, deu tempo de eu inserir esse capítulo sobre o Covid, né? Não podia não falar. Então aí eu provo de como a pandemia fez brotar os 5Ps, né? Que é a medicina, que nós já vamos falar, que é cada um dos Ps. Mas eu acho que o P mais bacana, ele passa muito longe da tecnologia, da superconexão, etc., que é muito legal também, que é caída da ficha de que saúde em primeiro lugar, que eu trabalho muito com o exoma, que é a parte do genoma. Então, dos 47 pacientes que eu mapeei, eu mesmo faço nesse computador aqui que nós estamos falando, e eu tenho o banco deles comigo sempre, e logo que saiu publicado os 40 genes que propiciam o Covid, eu já liguei para cada um deles. Desses 47, foram 4 que tinham os genes. Um foi muito tarde, ele disse que não. Muito tarde, eu já estive na UTI, meu amigo. Mas tudo bem, né? A medicina, ela tá rápida, mas às vezes nem tanto. Nós vamos falar depois sobre 5Ps, isso é o P preditivo, né? Predição, ela melhora a prevenção, que é o segundo P. Ela deixa o paciente mais proativo, que é o terceiro P. Personalizado, porque o que é bom pra mim talvez não seja pra ti. E por último, o P que eu mais gosto, o quinto P, é parceiro. A medicina também, ela tá descendo aqui, ó. A cadeira do médico, que eu aprendi na faculdade, que era pra ser mais alta que o paciente, ela tá ficando aqui, ó. Porque o paciente tá empoderado. E outra, o paciente não é bobo. Ele compara a qualidade dos serviços do Mercado Livre, do Pizza Hut, do não sei o quê, que é tudo muito rápido, simples e barato. E aí ele chega no consultório, talvez tu não tenha pego essa época, Paulo. Eu não sei quantos anos tu tem, desculpe a indescrição.
Eu vou fazer 40 anos agora, em 2021.
Então sei se tu já alguma vez já esperou assim 40, uma hora na sala de espera de um médico.
Tranquilo, já várias vezes.
Então assim, só que não, né? Então isso que tu falasse, né, antes da gente começar, da medicina centrada no paciente.
Quero falar desse ponto, foco no paciente. Você fala no seu livro sobre o paciente ser o protagonista. A indústria farmacêutica tem muito isso escrito em todos os seus canais de comunicação. O paciente nunca foi protagonista?
É, eu acho que o paciente e o nosso cérebro, ele é convidado a delegar a sua saúde para uma outra pessoa. Então, eu acho que não existe mocinho ou bandido, acho que todos conspiram para uma coisa mais conveniente. E a conveniência não é necessariamente uma vantagem aqui. Inclusive, um dos caras que eu mais adoro e que eu cito muito no livro, o autor do livro Blue Zones, que fala sobre a força do ambiente nos hábitos, ele fala no termo desconveniência, que é diferente de inconveniência. Então abrace a desconveniência. Lave louça, lave roupa, faça jardinagem, ande de escada, faça compras a pé, blá, blá, blá. E nós não. Talvez tu já tenha passado pela situação, Paulo. Tem que estacionar o carro na frente, né? Tudo. Já tem aqueles Google Assistant que eu até comprei, já revendi, em que tu começa a falar e ele faz tudo por ti. Que legal, que experiência, mas
Eu, sabe, eu acho que a medicina ela tem que voltar um pouco para trás em algumas coisas. E uma delas é o foco no ambiente, o foco no humano, em coisas manuais, conexões humanas. Aqui a gente está nos conectando, isso é maravilhoso. Mas também seria legal que a gente se conectasse pessoalmente. Parece que é uma troca maior.
Nessa temporada, o Vioral fará um cross-mídia com Clubhouse, a plataforma do momento. Então você participa da gravação no Clubhouse e poderá fazer sua pergunta ao vivo aos nossos convidados. Queria falar agora da consumerização da saúde. Chegada avassaladora de wearables, devices, monitoramento remoto. Como será o médico do amanhã? Como lidar com tantos dados gerados por diversos lugares?
É muito dado. E eu acho que o médico, nesse sentido, ele está se sentindo um pouco deslocado, mas não. O livro traz soluções para isso. E uma delas é o médico, primeiro, descer do seu pedestal. Segundo, ser amigo do paciente. Amigo mesmo. Não precisa avental. Bora lá, vamos botar as cartas na mesa e vamos tentar resolver esse problema. Valorizando o que o paciente tem de opinião sobre o seu caso. Tem pacientes meus aqui que entram aqui com papers impressos sobre a sua doença e eu só digo onde é que eu assino. Então, a gente tem que ficar preocupado em ser, de certa forma, um curador de informação, um curador de dados, do tipo, deixa eu ver teu celular, ou que já apareça no meu computador os teus dados, traduzidos, obviamente, né? Então, por exemplo, um paciente que eu tenho com Alzheimer, eu vejo que ele está caminhando pouco, está dormindo mal, que ele está fazendo taquicardias à noite ou fazendo as apneias de sono. Ah, isso é avassalador para a doença dele, né? Inclusive, pode ser a diferença entre o pré-Alzheimer e o Alzheimer. Isso é mais útil nesses estágios. E eu vejo isso aqui no consultório. Direto, todos os meus pacientes têm um contador de passos, né? Então, eu ainda não tenho acesso a eles, mas a gente vai conversando. E o médico vai ter que saber lidar com essas informações, porque não há tempo. Meus pacientes, por exemplo, antes de vir aqui, eles preenchem um software de inteligência artificial e que coleta... Antes eram 2.000 perguntas, tá? Agora eu já baixei para 100. É, os caras ficavam um mês... Mas olha só, o software ele pega as respostas da vida do paciente, coloca uma timeline e coloca... como é que chama? Dashboards. Da vida do cara.
Determinantes sociais que você busca, doutor Pedro?
Isso, determinantes sociais, fatores de risco, fatores familiares. Uhum. E aí te dá gráficos assim visuais para tu entender teu paciente. E tu não perder tempo com isso na consulta. Alguma consulta é para a gente perder tempo para conhecer o paciente como pessoa e tocar nele. Eu não vou perguntar quando é que você teve febre, você já fez cirurgias. Isso já tem que estar tudo estudado antes. Eu estudo meus pacientes antes, para dar tempo. Então, uma das coisas que eu vejo que a tecnologia está entrando aí é para liberar o médico desse tipo de coisa, ou de burocracias, né? Eu coloco no meu livro o famoso desenho que saiu no New York Times de uma criança que foi ao pediatra, em que mostra o pediatra de costas para a criança, no seu computador, digitando a história do paciente, mas também aqueles papéis de convênio, né? Ou seja, é uma situação completamente desconectada e triste, né? De que tanto recurso a gente consegue produzir tão pouca transformação nas pessoas.
Doutor Pedro, temos uma pergunta aqui do Clubhouse. Vi que a Manu Rios levantou a mão. Manu, seja bem-vindo e bora lá. Qual a sua pergunta?
Bom dia. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade. Eu conheci o Doutor Pedro numa live com a Fabi Sabatini, que é minha amiga.
Legal.
E também eu sou mentorada do Joel Jota, que você fez uma live com ele semana passada. E eu sou enfermeira.
Tá bem, hein? Tá em boas mãos, hein?
pois é. Graças a Deus. E eu sou enfermeira, sou instrutora de yoga. E eu queria perguntar pro Dr. Pedro, eu queria que ele falasse um pouquinho do método MAP, que ele falou na live dele. E eu também queria que ele falasse como que ele vê o papel do enfermeiro dentro dessa medicina do amanhã. E eu tô te perguntando isso porque é uma coisa que eu venho falando há um tempo, assim, que eu não quero mais trabalhar com doença, eu quero trabalhar com saúde. Trabalho no setor de neurologia de um hospital público aqui do Rio. E, assim, é uma coisa que eu vejo já há um tempo que a gente precisa realmente focar muito mais na saúde para ver se a gente diminui, né, essa forma como a doença, como os pacientes já chegam num estado de doença às vezes, na maioria das vezes, até irreversível. E perfeito. Também porque eu vejo que os próprios profissionais de saúde são, na maioria das vezes, os que menos se cuidam. E
perfeito.
Eu venho muito interrogando isso, né? Como que você vai dar para o outro o que você não tem para si? E é um dos meus focos é esse, é trabalhar essa consciência do autocuidado dos profissionais de saúde. Fiz uma pergunta super ampla, falei muita coisa, mas resumindo, eu queria que você falasse um pouquinho do método MAP, que parece ser uma coisa que está dentro até do que eu quero trabalhar, e o papel do enfermeiro na medicina do amanhã.
Perfeito. Obrigado, Manu. Trouxesse pontos cruciais e que permeiam muito o meu livro. Então, grato por essa oportunidade. A ausência de doença é um efeito colateral da criação da saúde. Olha essa frase que legal. A ausência de doença é uma consequência da criação da saúde. Então, a criação da saúde vem primeiro. No entanto, todo o nosso currículo, ele conspira contra isso. Ele faz com que a gente foque na doença. Então, eu não estou dizendo que os meus amigos, colegas, queridos, que tratam doenças, devam ser diminuídos. Ao contrário, o dia que eu estiver infartando, eu não vou querer fazer MAP ou comer brócolis. Eu vou querer que botem um catéter dentro da minha coronária e abra minha coronária. Ou seja, eu quero um tratador de doenças. Todo mundo vai precisar de um tratador de doenças. Mesmo que eu me cuide, eu vou padecer lá pelo menos 80. Mas não aos 40, como um colega meu recentemente me infartou. Então, essas coisas têm que ficar claras. Assim, tem espaço para todos os perfis dos criadores de saúde e dos tratadores de doença. O legal da criação da saúde é que ela não só previne, ela melhora também quem já está doente. Que é o MAP, que foi a forma que eu empacotei essa criação de saúde. Que eu empacotei o estilo de vida. Porque senão, o que acontecia? No meu consultório ficava muito vago. Eu dizia, tenha um bom estilo de vida, coma melhor, exercite-se mais. Aquilo ali entrava aqui e saía por lá. Se tu for ver os estudos de entrevista motivacional, quando tu diz para alguém fazer algo ou não fazer algo, não fume, tu tem menos chance de que isso aconteça do que tu ficasse quieto. Então, o nosso cérebro, ele é muito assim. Se tu diz para ele fazer, ele não quer. Então, eu criei um MAP que é uma forma assertiva de colocar o estilo de vida, que é dividido nessas três letrinhas, né? Movimento, alimento e pensamento. O movimento é quase todo representado pelos passos, porque existem vários estudos que, dependendo do número de passos que tu dá, menor a mortalidade, menor Alzheimer, maior inteligência. Eu, por exemplo, antes dessa entrevista, hoje eu corri, hoje os meus, não digo 10 mil, acho que uns 7 mil, porque as minhas ideias fervilham, é maravilhoso. Quem, por favor, pessoal que está nos escutando, está com algum problema e não consegue resolver, vai correr. Eu corro para ter ideias. Daí depois, tá, me fechou o M, tá? Tem a questão da prancha, que é muito simples, tu faz em casa, que trabalha 90% dos músculos do teu corpo. A gente tem 684 músculos e simplesmente ficar paradinho assim no chão, ele trabalha os 90%. Então não dá para desprezar essa informação também. Então o M é prancha e passos. Chega no A, tá? Que é de alimento, a gente tem as sete pérolas. O que eu fiz? Sete pérolas da alimentação. Eu fatiei a dieta mediterrânea em sete e propus ao paciente que a gente colocasse uma pérola por semana, até sete semanas. Por isso que o programa é de sete semanas. Isso você vai ver no meu livro lá, bem organizadinho, as sete semanas, aumentando passos, aumentando pérolas. E no P de pensamento, que seria o mais amplo, né? Porque envolve sono, propósito de vida, gerenciamento de estresse e relacionamento. O P é muito amplo. Mas eu escolhi a respiração como o símbolo do P. Então a gente vai trabalhando a respiração 5-5, 5 segundos de inspiração e 5 de expiração, em durações progressivas nessas 7 semanas, até que... Num sonho, né, a gente um dia chega aos 10 ou 15 minutos, que é o que realmente aumenta o nosso hipocampo, libera BDNF, que é um neurotransmissor que favorece a plasticidade cerebral, melhora a absorção do oxigênio, 30% mais, bom negócio, né, quando a gente respira pela barriga, diminui cortisol, diminui pressão arterial, diminui frequência cardíaca. Gente, aumenta o telômero, by the way, e diminui e retarda a progressão do Alzheimer. Por que não? Preço zero. Então, foi isso, tá? Todo mundo já sabia dessas coisas que eu falei, só que eu coloquei elas de uma forma didática. Eu tenho quase 1000 pacientes que já passaram pelo meu programa e os resultados em termos de redução de inflamação, que é o grande objetivo, são incríveis.
Que legal. Obrigado, Mano Rios, pela pergunta. Doutor Pedro, a gente falou tanto do Medicina do Amanhã, que é o livro que o Dr. Pedro acabou de lançar. O livro é Medicina do Amanhã, como a genética, o estilo de vida e a tecnologia juntos podem auxiliar na sua qualidade de vida. Onde que a gente encontra esse livro, Dr. Pedro?
Esse livro já está na Amazon, tá? Ele estava na Livraria Vanguarda, porque a pré-venda eu doei toda para a ACD, todo o dinheiro arrecadado, e foram mais de 3 mil livros vendidos. Então eu fiquei muito, muito feliz. Tô em estado de graça, né, Paulo? Eu amanhã vou para Pelotas autografar esses livros.
Pena que a gente está nessa pandemia, porque eu queria o meu livro autografado também, viu,
Dr. Pedro? Não, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito, fica tranquilo. Então, eu tô em estado de graça, assim, e esse podcast, ele coincidiu com esse momento e mágico, assim, da minha vida, de poder compartilhar essas ideias, entrar na casa das pessoas. Uhum. Porque a saúde não tá aqui no meu consultório, como sempre eu digo, a saúde tá na casa das pessoas.
Tem uma frase sua que eu queria que você comentasse, que eu achei muito interessante e eu acredito muito nela, que é o seguinte: a tecnologia não irá substituir os médicos no futuro. Eu acho que isso, essa frase já tá batida, acho que todo mundo já entendeu isso, né? Porque primeiro a gente tem aquele medo, né? Então, se a gente pegar todos os relatórios, pega aí o último Future of Jobs Report, ele mostra que são 87 milhões de empregos que serão substituídos, mas você tem aí 90 e tantos milhões de novos empregos, ou seja, o saldo é positivo, né, que a tecnologia traz. Mas aí você complementa, mas irá empoderar os pacientes para que se cuidem melhor de si. Qual que é essa diferença? Ele não substitui o médico, mas empodera o paciente. Qual que é o papel, então, do médico?
É ser amigo. E um computador não consegue ser amigo. Ok, tem esse agora não me lembro o nome daquele robô maluco que tem cidadania.
Aqui. Sofia.
Sofia, isso. Tá, tem essas Sofias da vida, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Impossível, porque uma coisa é inteligência artificial, outra coisa é consciência. Não dá pra fazer consciência artificial, porque tem muita, muita variabilidade, imprevisibilidade. Eu posso estar falando sobre o Paulo agora, sobre Medicina da Manhã, e daqui a pouco eu quero falar sobre minha infância na praia de Capão da Canoa. Não vai ter computador com esse tipo de coisa. Então, que legal, salve o ser humano que inventou os computadores, a inteligência artificial, mas elas vão nos ajudar a fazer o trabalho que deve ser feito por máquinas. Que é coisas que têm padrão, né? Que dependem do padrão. É claro que algumas especialidades vão ter que se reinventar mais do que outras. Os radiologistas, por exemplo, que veem exames. Os patologistas que veem lâminas todo dia, mesmos critérios, né? Olho humano. Mas o crivo final vai ser sempre do humano, porque existe uma série de imprevisibilidades ali que só o ser humano pode dar o toque. Então, uhum, a gente tem que trazer a tecnologia para nós, né, para nos empoderar, mas também empoderar o paciente para precisar menos de nós. Eu costumo dizer para meus pacientes, eu sou um médico que não quer ver paciente. Como assim, doutor? Não, tu vem aqui uma vez, fazemos o MAP, vemos os efeitos, tu te convence disso e segue fazendo o MAP. Porque tu vem aqui uma, duas, três vezes por ano, e os outros 363 dias do ano, eu não estou contigo. Isso é o que importa. Porque quando a gente fala em saúde, não é um ano correndo e, né, 10 mil passos e comendo comida mediterrânea. Não é um ano, é décadas para colher frutos disso. Portanto, a tecnologia vem para isso, para auxiliar a ficar nessa, nos acompanhar nessa viagem de saúde.
Eu acho isso muito interessante, porque é o que você falou, né? O médico talvez não esteja lá todos os dias do ano com você, mas o teu smartwatch tá, o teu smartphone tá. E ele tá lá captando esses dados, né? E esses dados que depois vão servir pro profissional da saúde ajudar ele a tomar uma decisão, né? Ou seja, te guiar nos seus próximos passos, te guiar no seu próximo caminho, ou até mesmo, que era onde eu queria chegar, doutor Pedro, ser proativo no sentido de falar assim, está na hora de você visitar um médico. Porque eu acho isso que é mais incrível, né? Porque hoje a medicina é muito a medicina do healthcare e não do self-care, né? Então, isso. Você fica doente, você busca o profissional, mas isso, você já tá doente,
isso,
né?
Isso, é uma medicina reativa, ao contrário de proativa.
Exato. E eu acho que esses dados vão tornar você mais proativo do tipo, peraí, esses números estão me indicando que daqui a pouco eu vou ficar doente. Por que não buscar um médico para corrigir isso antes de eu ficar doente mesmo? E aí eu queria chegar nesse assunto que você até tá no seu livro também, pros pais. Eu quero saber o quanto esse tipo de informação é perigoso ou não. Então, por exemplo, pros pais, a gente saber da saúde ou saber das patologias, por exemplo, antes mesmo de um bebê nascer, né? Ou antes mesmo, estamos vendo que o nosso filho talvez vai ficar deprimido ou vai ter um problema de saúde. Como que a gente lida, nós seres humanos, com esse tipo de informação, doutor Pedro?
Perfeito. Eu posso dar um exemplo bem concreto. Eu tive uma paciente que faleceu aos 42 anos com câncer de mama, assim, metastático, destruidor. E o pai, o marido, ele disse assim, Pedro, eu quero fazer o genoma na minha filha. Daí eu pensei assim, ah, ok, vamos lá, sua filha adolescente. Não, minha filha tem 2 anos. E eu fiquei, não. Como assim? Não, eu quero fazer. E foi feito, eu fiz. E nós fizemos todo o mapeamento dos 20 mil genes dessa menininha. E estava lá o gene da Angelina Jolie, o BRCA1, BRCA2. O que fazer? Aí eu chamei um oncologista, nós fizemos uma reunião, porque é uma situação nova, são situações novas que nunca ninguém passou. Que dizer? Depois eu fiquei sabendo que talvez eu não tivesse que ter pedido esse genoma, mas eu não sabia desse, que é só depois dos 18, né? Bom, essas são coisas que acontecem. E aí, Paulo, o seguinte, foi muito legal, porque o pai já sabia o que era epigenética, tá? Que pra quem não sabe, é a ação do ambiente sobre o gene. A capacidade que nós temos nas nossas escolhas de botar nossos genes para dormir. Então, olha que legal. A partir daquele momento, a gente começou a falar de MAP. E o pai não sabia nem o que era. Também era super, super sedentário, não tinha nenhum conhecimento de estilo de vida. Aquilo ali contagiou ele. E, de certa forma, foi uma semente para que o MAP comece a seguir essa menina desde cedo. Ao contrário, não sei de ti, mas de mim, meu café da manhã era uma sobremesa, né? Eu comia aqueles Kellogg's que tinham cor verde, depois donuts com bolachas e geleias, e não sei como é que eu tô vivo. Então, olha que legal, vamos tentar botar esse gene pra dormir já bem cedinho. Então, foi muito positivo, assim, claro, tem que ir com muito cuidado, e pesquisas dizem que as pessoas não estão ficando ansiosas ao saberem de coisas que podem acontecer. Era um medo genuíno, inclusive, né? Porque o gene não é uma sentença, o gene é um elo frágil, passível de ser corrigido por nossas escolhas. Olha que coisa empoderadora, que coisa linda. Óbvio que existem outros genes que são doenças monogenéticas, né? Monogênicas, que dependem de apenas um gene. São fibrose cística, Tay-Sachs, doenças mais não tão passíveis de serem silenciadas pelo estilo de vida, mas melhoram muito, diminui a expressão dele, ele vem bem mais light.
Uhum.
Tá? Então, por isso que o genoma acabou sendo um encorajador de estilo de vida mais do que um amedrontador.
Sim, legal. Ó, tem mais uma perguntinha, eu vou trazer então, tem aqui o meu amigo Flávio Maneira que quer fazer uma perguntinha para você, doutor Pedro.
A gente gosta bastante desse tema. Doutor Pedro, parabéns aí pelos seus comentários. Gosto obrigado muito do que você falou, em especial da epigenética, né? Eu falo desse tema já faz tempo. O meio tem uma influência muito grande sobre a gente. Gostei do que você falou. Eu tive a oportunidade de ter uma aula com o Ray Kurzweil em 2019. Eu fui fazer uma imersão lá na Singularity e ele tem um livro chamado A Medicina da Imortalidade. Não sei se você o conhece.
Não só conheço, como tá aqui atrás, ó, pra quem tá vendo no vídeo. Tá ali o livro.
Legal, legal. Pô, eu não tô vendo você, então foi coincidência. Eu também li o livro, gostei bastante. Tem algumas questões críticas ali, mas tem, assim, do ponto de vista bem futurista que ele transita. Mas a minha pergunta para você, eu tive uma aula incrível sobre microbioma. Eu queria saber o que você pensa sobre essa nova, na verdade não é uma nova prática, né? Mas eu queria saber, através da tecnologia e das nossas bactérias, de tudo aquilo que a gente faz, ela consegue ter uma resposta interessante pela aula que eu vi. Você tem alguma opinião sobre isso?
Tenho uma opinião. Obrigado por trazer esse grande tema, que também está em destaque no meu livro. Intestino, dentro do intestino está o microbioma, só para as pessoas entenderem, é sem dúvida, vou repetir, sem dúvida, o órgão mais importante do corpo humano. Porque ele não é que nem Las Vegas, que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Ele tem conexão com o cérebro, principalmente, o motivo pelo qual eu me interessei, né, bem antes. Mas também intestino-coração, intestino-pulmão, intestino-olho, incrível. Tudo que tu faz com o teu intestino, como tu rega o teu jardim, vai repercutir em vários órgãos. Eu diria que o Covid, por exemplo, agora saiu um paper, microbioma e Covid. Dependendo do teu microbioma, ou seja, se tu trata mal o teu intestino com comidas industrializadas, com fármacos que disruptam o microbioma, todos eles conspiram a favor de doenças, inclusive doenças mentais. Depressão, Alzheimer, autismo, esquizofrenia, já tem papers que dependendo do teu microbioma isso piora. Então, gente, eu diria que esse é a grande momento da medicina. O foco no intestino. E, por sinal, o teste que se faz para ver se a gente está com um bom microbioma é feito na mesma máquina que tu faz o genoma, a Illumina. É um teste genético chamado microbioma. Eu já fiz mais de 20 testes de microbioma por uma inquietude minha, se realmente isso tinha ou não relevância. Hoje eu sei que
A gente tem que interpretar com cautela esses exames, porque é muita variabilidade. Eu fiz vários exames, por exemplo, ao mesmo tempo, de várias empresas, para ver se batia. Uns bateram, outros não, mas me deram vários insights sobre a minha saúde e a dos meus pacientes, e também me ajudaram a rastrear o meu procedimento que eu fiz no dia 30 de junho de 2018. Eu fiz em mim mesmo o transplante de fezes. E foi isso teve a cobertura da imprensa local aqui, mas eu procurei ver os efeitos do transplante de fezes sobre a minha inflamação, sobre a meu TDAH, minha insônia e meu cólon irritável. E os efeitos foram incríveis. No entanto, duraram 3 semanas. Então, de novo, ninguém vai viver disso. A gente tem que regar o nosso jardim com muitos vegetais, que é uma das pérolas das 7 pérolas, né? Mas também com fermentados. Por sinal, no livro, Paulo e Flávio, tu passa o QR Code do teu celular e eu ensino como fazer um fermentado.
Opa! Na minha que legal! Casa.
É, então é mais dois pontos a favor do intestino. Agora, caminhar faz bem pro intestino, meditar faz bem pro intestino, fazer jejum intermitente ou não, um pouquinho de jejum faz bem pro intestino, favorece as bactérias boas. Então, tudo vai pro intestino, né? Todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam ao intestino, viva o intestino, e é isso, acho que os médicos têm que, especialmente os gastroenterologistas, têm que ter pelo menos um capítulo desse tema nos seus livros-texto, que ainda não existe.
Legal. Bom, quero agradecer. Ótimo. Obrigado, hein, Flávio.
Legal.
Doutor Pedro, eu queria te fazer uma pergunta, então, já dentro ainda do teu livro, né? O que que, pra você, o que que falta pra essa medicina do amanhã acontecer entre médicos e pacientes?
Tem uma frase aqui que eu até trouxe ela literal, do Upton Sinclair, que acho que ela é vital ser dita aqui nesse momento, que é o seguinte, ó. É difícil fazer um homem compreender algo quando o seu salário depende, acima de tudo, de que ele não o compreenda. Então, eu acho que é o momento da gente fazer uma meia-culpa de que a forma como a gente faz medicina, ela é mercadológica. Ela é baseada no fee-for-service. Quanto mais eu atendo, mais eu ganho. Consequentemente, eu acabo atendendo mal. Mas eu ganho por volume. Isso não está correto. Isso não deve ser perseguido. A gente tem que... Sabe que eu entrevistei um dos caras para o meu livro, que é o John Matheson. Ele é CEO da Kaiser Permanente.
Sim.
Que é a Unimed da Califórnia.
Que vem fazendo trabalhos sensacionais em inovação. É, assim, maravilhoso. Conheço o case deles. Eu fico impressionado como eles têm aplicado a tecnologia para a melhoria da saúde, né?
Exatamente. Então, duas coisas que ele me disse na entrevista que estão no livro. Primeiro, paciente que caminha mais pelo relógio, todos têm o relógio. Uhum. Que são conectados à central deles. Uhum. É. Exatamente. Tudo bem que dá para tu burlar, mas ok, cada um sabe de si. Mas se tu caminha um tanto, né, cerca de 60 mil passos por semana, tu tem desconto na mensalidade do plano.
Uhum.
E outra, o médico que é responsável por um grupo de pacientes fixo, que internar menos ao longo do ano, é bonificado.
Uhum.
Aí nós estamos começando a mudar as regras do jogo, né? Porque o ser humano é movido a incentivos. Então, eu me lembro quando eu estava começando o Life Lab, que é um projeto que começou, né, essa medicina mais de criação de saúde, um CEO aqui de um hospital do Rio me ligou para saber o que eu estava fazendo e me disse que hospital é que nem teatro. A casa tem que estar sempre cheia. Tudo bem, mas vamos enchê-los de gente que realmente deveria, que são pessoas idosas, que estão começando a complicar. E não pacientes de 40, 50 anos, sim, já com insuficiência renal, por não saber como comer e se movimentar. Então, existe todo um trio aí. Eu diria que são 4 atores. Médico, paciente, indústria farmacêutica, indústria do alimento. Elas têm que se conversar e ver uma forma de priorizar o paciente e não ganhar, talvez, com produtos, mas ganhar com o paciente mais tempo vivo.
Legal. Eu até interessante você tocar nesse assunto. Eu me lembro ano passado, em setembro, a Apple anunciou uma parceria com Singapura, que Singapura criou aquele app, Lumi Health, que pagava $380 pro cidadão se ele tivesse se exercitando, fazendo meditação.
Fantástico isso.
Sensacional, né?
Tem um outro aplicativo, é o Sweatcoin, sweat de suor,
uhum.
Te dá um Sweatcoin, que é tipo um Bitcoin deles, da Irlanda.
Olha, se tiver valendo o que vale o Bitcoin, vale a pena, hein?
Não, é bem menos. Mas é que tu ganha cada 10 mil passos, tu ganha um desses.
Uhum.
E olha que legal, Paulo, tu pode tirar isso em grana
ou doar para ONGs no mundo inteiro, que promovem, né, benefícios. Então, olha só, cara, olha o poder da caminhada. Vai estar caminhando, fazendo bem para ti e para o mundo.
Olha aí.
Não chegou no Brasil ainda o Sweatcoin.
Legal. Olha, gente, eu prometi para vocês uma surpresa. Então é o seguinte, se você está ouvindo aí o podcast Via Oral com o Dr. Pedro, nós temos aí 3 livros para mandar para você do Medicina do Amanhã. Então é sim, hein? Você terminou de ouvir, compartilha lá nos seus stories que você estava ouvindo esse episódio. Marca o Via Oral e marca o Dr. Pedro. Então é @viaoral. @DrPedroNeuro. Marca nos seus stories que você ouviu e eu vou mandar, vou entrar em contato com vocês. Os 3 primeiros posts e stories vão receber o livro Medicina do Amanhã com o Dr. Pedro. Então, prestem atenção, hein? Os 3 primeiros stories tem que marcar. @Vioral, @DrPedroNeuro. Marcou, recebeu o livro. E eu quero aproveitar para agradecer o Dr. Pedro. Foi um bate-papo delicioso. E a gente tem uma perguntinha para todos os nossos convidados na 4ª temporada, que é a seguinte. O que será do futuro?
Pois o futuro, depois dessa pandemia, ele é brilhante. Ele é claro, translúcido, de que o ser humano acima de tudo, a relação humana acima de tudo, e a tecnologia vem depois. A tecnologia vai empoderar o médico, vai empoderar o paciente, vai aproximá-los e não separá-los. Ser protagonista da saúde não é ser médico de si exatamente, mas é estar atento, saber o momento, e não reativo, mas proativo, de procurar de maneira proativa um profissional que dedicou a sua vida ao estudo da ciência médica. Então, a medicina do futuro é essa, é uma medicina descolada, leve, em que, como uma profissão qualquer, em que trata bem o seu cliente, podemos falar, chamar assim agora o paciente de cliente, e que será bem tratado por ele também. Respeito, verdade genuína, abertura, não mais aquela situação em que o paciente se sentia intimidado na frente de um médico. Isso não pode acontecer mais nos dias de hoje. A pandemia nos fez, né, entender isso, a pandemia da empatia que aconteceu nesse 1 ano, e que isso deixe marcas maravilhosas para sempre.
Legal, olha, maravilha. E assim que eu terminar de ler o livro, Dr. Pedro, eu vou fazer o comentar aqui também nas nossas redes. Assim que chegar, vou ler, vou comentar e mando para você também o meu feedback, Dr. Pedro. Tô super ansioso para ler.
Nossa, muito Paulo, seria obrigado. Muito legal se você pudesse fazer isso.
Lógico, farei com o maior prazer. E eu quero agradecer demais, Dr. Pedro, por estrear a 4ª temporada do Vioral. Gente, tem muito mais convidados. Essa temporada tá sensacional. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua presença.
Olha, o prazer foi todo meu. Paulo superou demais as minhas expectativas. Porque eu não sabia do Clubhouse, foi fantástico, foi a primeira experiência.
Ah, que legal.
By the way, então só tenho te agradecer, Paulo, conta comigo, aguardo o teu feedback, é importante para mim, e tô torcendo aí para as pessoas que ganharam o livro também usem e abusem dele.
É isso aí, gente. Muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio da 4ª temporada do Vioral com o Dr. Pedro. Até a próxima, fui.
Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. Vioral.com.br, @Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.